Economia de A a Z. Quarta-feira, 9 da manhã. A economia contada por quem sabe, com António Félix. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt.
Está no ar mais uma edição de Economia da AZ com o economista António Félix e hoje vamos falar de desigualdade social em Portugal. Os índices da OCDE e do INE apontam para que o nosso país esteja a caminho de uma desigualdade, aliás que já é latente. António, viva, bem-vindo de regresso à Rádio Valor Local e ao programa. A pergunta que faço é exatamente essa. Estaremos nós a caminhar para uma situação sem retorno no que diz respeito à desigualdade salarial?
Olá Miguel, olá a todos que nos ouvem. Nós de facto estamos numa situação de desigualdade, mas isto tem sempre retorno, há formas de sair disto. Agora, temos é que querer sair dela e, portanto, o que nós hoje iremos falar aqui é um pouco falarmos de onde estamos e para onde podemos ir. E depois, o que é que temos de fazer para ir, se é que queremos ir? E isto parece assim um contrassenso, mas é um pouco isto. É percebermos, de facto, há formas de sair. Agora, queremos sair. De facto, nós, nos dias que correm, vivemos numa era em que o crescimento económico é global, ainda que depois de, e nós falámos nisso em alguns programas, estas loucuras do Presidente dos Estados Unidos tenham de alguma forma posto aqui um travão e que tenham beneficiado ou tentado beneficiar não uma economia global, mas sempre umas economias mais fechadas e mais viradas para dentro, com esta imposição de tarifas que nós falámos, essas economias viram-se para dentro, mas de facto o crescimento económico é global. Qualquer forma, mas também as desigualdades têm sido crescentes a nível mundial. E Portugal, apesar de ter feito avanços importantes nas últimas décadas, não nos podemos esquecer de onde estávamos quando foi o 25 de Abril, o que se verificou desde aí tem sido a redução da pobreza extrema e até um aumento do nível médio de vida. No entanto, a verdade é que a riqueza continua muito concentrada e a mobilidade social continua a ser limitada. Nós, neste momento, e segundo os dados do INE e da OCDE, temos um dos maiores níveis de desigualdade salarial da Europa Ocidental. Há um índice que mede este tipo de coisas, que é o índice de Gini, e que mede a desigualdade. Ele, de facto, tem descido ligeiramente nos últimos anos, mas ainda continua acima da média europeia. Apenas 20% da população portuguesa mais rica, ou seja, 20% da população portuguesa mais rica detém 60% da riqueza. Ou seja, enquanto os 20% mais pobres só têm 2% da riqueza. Este é o estado em que estamos. E, portanto, o que nós queremos é reduzir aqui a percentagem de riqueza que os 20% da população mais rica tem e aumentar a percentagem dos 20% mais pobres tem, que é apenas de 2%. E, por isso, é importante aqui nós continuarmos a melhorar este tipo de situação, até porque a desigualdade não é apenas em termos salariais e em termos de riqueza, é também territorial. É que a Lisboa concentra grande parte da atividade económica e dos salários mais altos, enquanto o interior continua a perder quer população, quer oportunidades. E, portanto, há aqui não apenas uma desigualdade salarial, mas também uma desigualdade territorial. Com esta concentração da riqueza, quem é que ganha e quem é que perde? Vamos lá ver. O setor financeiro e o setor imobiliário e tecnológico têm registado ganhos muito significativos e muito elevados. Também, fruto da pandemia que vivemos há 3 ou 4 anos, muitas famílias vieram a perder o rendimento. Mas houve, em contrapartida, algumas grandes empresas e alguns grupos económicos que aumentaram os lucros de uma forma histórica. E, portanto, esta concentração da riqueza, o que também foi um pouco afetada pela crise que vivemos do Covid. Outro fator que também tem e que também tem tido algum impacto nesta questão da distribuição da riqueza tem sido a especulação imobiliária. porque quem tinha património, este tem vindo a valorizar-se de uma forma brutal, enquanto os mais jovens e as classes médias enfrentam cada vez mais dificuldades em ter acesso à habitação, e nós também já falámos sobre isso. Qual é o papel do Estado nesta situação? O principal instrumento que o Estado tem para combater as desigualdades é o fiscal. É o instrumento, a fiscalidade é o instrumento principal. E o que nós temos hoje em dia é um sistema progressivo, na prática, quem ganha mais devia pagar mais. O problema é que isto há algumas distorções, porque quem vive apenas do salário, essa aplica-se diretamente. Quem não vive só do salário e que tem rendimentos ou de capital ou do património, não é, este imposto não é progressivo, até porque as taxas são taxas liberatórias e aplicam-se quer a pessoa tenha, particularmente nos rendimentos imobiliários, aplica-se uma taxa liberatória quer a pessoa tenha 1.000 ou quer tenha 100.000. Portanto, não há aqui uma diferenciação, e por isso se tem debatido muito sobre o imposto sobre as grandes fortunas, que de alguma forma iria aqui fazer com que se pudesse, de alguma forma, aliviar aqueles que dependem apenas do seu salário. E, portanto, existe redistribuição, isso é um facto, existem apoios sociais, as pensões, os subsídios, mas ainda não se conseguiu atingir um nível elevado de eficácia e de transparência, e isto era importante. Depois, a mobilidade social também é difícil, e não temos conseguido aqui, de alguma forma, atingir o sucesso que se esperaria. Em teoria, a educação é o maior motor da mobilidade social. Mas Portugal, apesar do nível de escolaridade ter vindo a aumentar, e de facto, também, isto também está estudado, o nível de escolaridade dos pais continua a determinar fortemente o nível de escolaridade dos filhos e o seu percurso. De qualquer maneira, ainda está longe de conseguirmos atingir e de conseguirmos vir a resolver os problemas que temos. Vamos a ver. É uma inevitabilidade? Não é possível reduzir? É com certeza que é, e existem aqui uma série de fatores que podem, de alguma maneira, reduzir este diferencial entre os mais ricos e os mais pobres. E eu vou falar aqui de algumas áreas que podem, de alguma maneira, ter influência direta nesta situação. O investimento em educação e qualificações, que tem vindo a ser uma aposta, mas nós ainda precisamos, ainda estamos abaixo de muitos países, e de facto também este não tem tido os resultados que estávamos à espera, e portanto é preciso melhorar a qualidade do ensino, é preciso apostar na formação profissional e na reconversão de muitos setores, porque e devemos apostar na tecnologia, nas energias renováveis, e algo que nós também falámos há muito pouco tempo na Economia Azul, e criar incentivos para que os mais jovens sejam altamente qualificados, não saiam do país, como aconteceu nos últimos anos. Depois, a política da habitação acessível. Isto é algo que é fundamental para conseguirmos que esses mesmos jovens não vão embora. Porque, de facto, se nós continuarmos com esta escalada, que não sei onde é que vai parar, e eu temo, e nós podemos falar nisso nos próximos programas, que isto seja uma bolha que volta a estar próximo de rebentar, e depois sabemos as implicações que teve no passado e as implicações que terá de novo, este crescente disparar dos custos na habitação, é fundamental que se crie mecanismos de forma a que a habitação seja mais acessível. Portanto, tem que haver investimento público em habitação social e a custos controlados, e tem que se continuar também a regular o mercado de arrendamento e também a continuar o incentivo à reabilitação urbana, em vez de haver incentivo à especulação imobiliária. Depois, a justiça fiscal. Isto é sempre um tema que nos é muito querido, mas que também é sempre muito discutível. Esta questão do sistema ser mais justo ou menos justo. O sistema, como eu disse, é progressivo, mas muitas vezes é injusto na prática, porque quem trabalha por conta de outrem tem sempre uma carga maior e não tem possibilidades de fugir. E, portanto, é necessário, para conseguirmos, de alguma maneira, melhorar esta questão da justiça fiscal, alargar a tributação a grandes patrimónios e combater a evasão, continuar a combater a evasão e o planeamento fiscal agressivo e aliviar a carga fiscal sobre os salários mais baixos e médios, como o tempo temos vindo também a fazer, mas que precisa de ser mais, um pouco mais agressiva. Depois, a economia verde também e digital, inclusivas, também é importante. Os planos de requalificação digital, a garantia de os empregos criados na economia verde, nomeadamente a energia solar, eólica, reciclagem, mobilidades, sejam bem remunerados e sejam estáveis. E temos que também reduzir o fosso digital entre gerações que se assiste todos os dias e entre territórios. E, portanto, este é mais um fator também, porque as pessoas, de alguma forma, estando mais digital despertas, possam também elas investir e conseguir também elas ultrapassar determinadas situações. Finalmente, o reforço do Estado social e da mobilidade social e a redução das desigualdades territoriais. Isto também é importante, reformar a segurança social, porque a população está a enfrentar um envelhecimento cada vez maior e, portanto, nós precisamos de reforçar a segurança social e melhorar o acesso à saúde e cuidados continuados. Nós andamos a discutir estas questões da saúde e temos que também um dia destes falar sobre elas, porque é muito importante. Cada vez mais a nossa população está envelhecida e nós temos que criar soluções de forma a conseguirmos que a nossa segurança social seja sustentável e que essas pessoas possam, de alguma forma, ter cuidados continuados, porque as famílias não têm essa capacidade. E, finalmente, a redução das desigualdades territoriais, ou seja, apoiar economias locais ligadas à agricultura sustentável, ao turismo de natureza, indústrias criativas e apostar em infraestruturas de mobilidade e conectividade digital para reduzir o isolamento de certas regiões. Isto é fundamental. Por isso, Portugal, em conclusão, podemos dizer que Portugal já percorreu um caminho importante no combate à desigualdade, mas ainda está longe e, portanto, continua a enfrentar um desafio estrutural. A riqueza continua demasiado concentrada e as oportunidades não estão igualmente distribuídas. Mesmo para terminar, se queremos uma economia mais forte e uma sociedade mais justa, temos de discutir não só como criamos riqueza, mas como a distribuímos.
Muito bem, António. Com isto terminamos mais um programa. Resta-me agradecer e marcamos encontro para 2 ou 8 dias para voltarmos a falar de assuntos que vão ao bolso aos portugueses. Salve seja.
Até 2 ou 8 dias e uma boa semana para todos.
Economia de A a Z. Quarta-feira, 9 da manhã. A economia contada por quem sabe, com António Félix. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt.